Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente.
Calado.
Meu nome é Igor. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje nós vamos falar sobre Vingadores Ultimato. Esperamos 10 anos, uma longa espera para falar desse filme. A reunião de todos os heróis da vida, do amor, da magia, de tudo do Marvel Studios.
Exatamente, vamos falar tudo sobre Vingadores Ultimato. A gente fez essa semana a Semana Vingadores. Quarta-feira lançamos as expectativas e agora vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers.
Exatamente,
então se você não...
É tradição aqui.
Se você não assistiu ainda, pode ouvir até um certo tempo, a gente vai falar pra você. Agora, se você também já assistiu, fica com a gente até o finalzinho, porque a gente vai meter spoiler no final. Mas antes, nossos recados, Glauber.
Nossos recados bem rápidos, eu quero falar logo desse filme. Gente, o nosso e-mail é contato@podpop.com.br. Então, se você precisar mandar um e-mail, manda um e-mail pra gente. A gente coloca trechos dos nossos conteúdos e conteúdo original lá no @podpop_ no Instagram. Então, segue a gente por lá.
Ah, manda e-mail também que a gente vai ler aqui.
Tem o nosso YouTube, youtube.com/podpop, que temos programas todas as quintas-feiras. E pra você que está no Spotify, nós somos um site, podpop.com.br, e pra você que está no site, nós estamos no Spotify também, corre lá, é só jogar PODPOP, PODPOP, que você vai achar a gente. E lembrando que a gente vai começar a cobrir...
Facebook, você falou? O Mundo PODPOP?
É. Tem o Facebook, facebook.com/mundopodpop, que a gente sempre posta conteúdos lá, os links pra galera ir pro site. E nós temos conteúdo e agora, a semana toda, né? De segunda a sexta teremos conteúdo no site, porque agora a coisa vai bombar.
Vai?
Vai ter, gente. Textos.
Você que tá falando.
Podcasts, vídeo e textos.
Você que tá falando.
Obrigado, Brasil.
Vou deixar pra você.
Teremos aí muitos conteúdos.
Então vamos lá, a gente não vai ler comentário nenhum, a gente quer falar do filme e vambora.
Vamos lá!
Posso fazer sinopse?
Sinopse,
eu vou falar sinopse, vou fazer uma leve sinopse. E a sinopse que a Marvel deu. Bem, Vingadores Ultimato lida com os acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita. Nesse filme, os heróis irão... Tô fazendo aqui em Marvel, não. Os heróis irão lidar com o peso das perdas sofridas por eles em Guerra Infinita. É isso que eu posso falar, galera. Agora, o principal, pra gente não dar muito spoiler pra pessoa que, tipo, não assistiu e quer ouvir, a gente vai falar das sensações, Robert. Primeiro, o que você sentiu assistindo o filme? Eu quero falar toda a sensação, cara. Ah, Igor, chorei, meu cu travou, ai. Porque você gritou, você suspirou, tava no meu ouvido ali do lado, eu tava ouvindo tudo. Chegou uma hora que eu falei, para de comer esse biscoito de polvilho. Tava comendo biscoito de polvilho na sala do IMAX, que eu vi. Começou
a abrir.
O
cara abriu a latinha, tanto ele tomou, porque ele abriu a latinha 15 vezes.
O cara tava ao seu lado?
Atrás.
Sério? Não vi nada. Não vi nada. Usou cofre e pessoas usaram sua boca.
Mas enfim, gente, nós
ficava vamos... mexer na boca toda hora.
Nós vamos ficar bem cautelosos pra não contar nada do spoiler. Então a gente vai falar coisas gerais, tá?
Fala das suas sensações.
Boas sensações. Só pra situar vocês no nível que tá o filme, tipo, já cheguei no shopping com dor de barriga, porque ansiedade. Tava muito ansioso real. A coisa tava tão translocada que, gente, não rolou trailer. Tipo, fomos direto pro filme.
Mas teve merchan pra caralho.
Uns merchans ali, porque a galera deve ter pegado caro pra aqueles merchans. Mas enfim, fomos direto pro filme, já começando. E assim, sensações. Eu estava muito nervoso, muito ansioso pra começar. E aí, pra mim, foi meio que uma montanha-russa. Porque, tipo, começou de uma maneira... Eu fiquei emocionado, foi muito emocionante pra mim. É, eu suei pra caramba, porque fiquei muito nervoso. É, eu fiquei tenso.
Parece que tá falando do BBB. Eu fiquei muito emocionado. Né? Você fez uma peça, eu fiquei muito emocionado.
Gente, muita tensão, assim, dá um nervosismo. E é assim, é uma coisa que a gente tava até comentando, é uma carga emocional pra você que tá acompanhando desde o Homem de Ferro, que assistiu todos os filmes, sim. E é outra carga emocional pra galera que viu filmes aleatórios e tá indo só pelo burburinho, entendeu? Então assim, você que assistiu a todos os filmes, sabe do background de todos os heróis, do contexto da galera toda, vai ser uma montanha-russa de emoções. Então assim, eu fiquei nervoso por vários momentos, fiquei muito ansioso.
Peidou?
Não fiquei frustrado em nenhum momento, eu tava com muito medo disso.
Peidou?
Não peidei, dei uma segurada.
Certo.
Dei uma segurada. O que que eu faço quando eu tô muito empolgado? Eu o quê? Começo a apontar. Apontava. Então eu apontei muitas vezes para a tela. Ergui as minhas mãos. Levantei as minhas mãos. Abaixei as minhas mãos. Colocava a mão na boca. E encolhia as pernas. Aí ia pra frente, ia pra trás.
Eu percebi.
Foi uma coisa bem louca, gente. Mas assim, o que eu tava com mais medo é de sair do cinema frustrado. Não sair frustrado. E eu acho... Acho não. Tenho certeza absoluta que ninguém vai sair frustrado da sala de cinema. E você, Igor? Conta pra mim.
Eu acho que isso que você falou é pura verdade, irmão. É uma montanha-russa de emoções. Pra você que já assistiu e tá ouvindo essa parte sem spoiler, eu tenho certeza que você sentiu a mesma coisa. É uma montanha-russa, porque se você tá assistindo, como, você assistiu como a gente, todos os filmes do universo Marvel até hoje, você tem uma ligação muito forte com esses personagens. O que a Marvel vendeu do filme é que esse seria o capítulo final. Esse seria o encerramento do arco desses Vingadores, dos Vingadores clássicos. E, meu, é chocante, porque realmente abala a gente de uma forma que você fica, mano, meu Deus do céu, cara, como pode? Como pode abalar tanto assim? Parece, sabe, parece que você tá vendo seus amigos ali na tela, mano, você fica empolgadaço, você fica triste, tem cenas que você fica triste, você não deixa. Eu acho que é sensacional, é uma montanha-russa, igual o Gabriel falou também, você que, a pessoa que tá realmente esperando um filme foda, meu, não vai se decepcionar, eu acho que entrega o que tava todo mundo querendo ver, e eu acho que é isso, meu, eu não tenho muita coisa que pra falar sem spoiler, assim, mas falar isso, que é uma sensação maravilhosa, é um negócio que você sai do cinema e você fala, você sai do cinema falando, eu quero ver essa porra de novo, eu quero amanhã voltar.
Vezes, pelo menos. É, acho que outra sensação também que traz à tona, uma sensação de nostalgia por você ver esses personagens mais uma vez ali e tal. Sim. E aí você começa a lembrar, né, de tudo que eles passaram, e isso é muito legal.
Porque... Igual eles fizeram no trailer, né, no segundo trailer.
É, no segundo trailer, que dá um peso maior também pra tudo que vai acontecer, né, das mínimas coisas. E uma outra coisa também, eu senti muito uma sensação de estar sendo recompensado, sabe? Tipo, todos os anos que eu dediquei a Marvel, sim, todo o meu dinheiro que eu coloquei ali no cinema. Eu
bastante
acho que,
dinheiro,
é, bastante dinheiro, né? Eu acho que, assim, o Marvel Studios, o Kevin Feige, os produtores, os roteiristas, os irmãos Russo, eles tiveram uma preocupação, sim, em recompensar a gente. Eu vou recompensar você que pensa nas teorias, que fala um monte de coisa sobre os nossos filmes, que gosta dos nossos personagens. Então, tipo, eu vou te dar uma recompensa, e é uma recompensa que, tipo, você fica, tipo, nossa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por cada... E são várias, gente, são muitas recompensas, assim, tipo. E, assim, é muito engraçado porque não chega a ser fanservice, né? É realmente uma recompensa.
Olha, não, tem vezes que é fanservice.
Não, pouco, mas eu acho que
bastante
extrapola. Fanservice. Mas eu acho que extrapola o fanservice.
Passa pra um outro nível de fanservice.
Passa pra um outro nível. Eu acho que, assim, Vingadores Ultimato estreou um novo nível de fanservice.
E eu acho
que é um nível de fanservice recompensador.
E eu acho que o que Vingadores Ultimato faz muito bem, é igual os diretores falaram, é um outro estilo de filme, por isso que não é Guerra Infinita Parte 2. Porque é um outro filme, não é Guerra Infinita. É um filme totalmente diferente. Eles quebram o jeito de fazer filme de super-herói. Eles pegaram o filme de super-herói e transformaram em outra coisa totalmente diferente. Mais diferente do que a gente esperava. Porque, meu, o filme quebra todas as expectativas que você tinha. Todas, todas, todas. O Gabriel falou, entrega momentos épicos que a gente queria ver. Entrega. E também entrega muito fanservice. Muita cena que o pessoal tava falando, não, mas isso daí vai acontecer.
Tipo, recompensa pra
vai
gente.
Acontecer nos quadrinhos. Isso daí não é impossível acontecer. Mano, acontece. O bagulho acontece, mano. O bagulho acontece. E o negócio é sensacional. E os atores, meu, na moral, eles entregaram o que eles vieram pra entregar. Todos. Chris Evans.
Todos, sem exceção,
Robert Downey Jr. Chris Hemsworth. Todos. Nossa, os caras entregaram. Atuação, se quer atuação, eles vão dar atuação pra você.
Até o ator que aparece, tipo, 2-3 minutinhos consegue entrar na
nossa, mesma sintonia. Nossa, o Rhodey lá, o Máquina de Combate, caralho, meu, trabalha bem pra porra. Todos os atores são muito bons. Puta que pariu. O que é muito foda também é que eles dão muito destaque pros Vingadores originais, que querendo ou não é o fechamento do arco deles, né? Porque o Thanos sempre foi o grande vilão esperado pra eles combaterem desde o primeiro Vingadores.
A gente reclamou do Guerra Infinita, né? Que não teve ali um protagonismo de que a gente realmente queria ver. Tipo, Capitão América apareceu super pouco, Viva Negra.
Porque o filme era
pouquinho.
Do Thanos, né? E isso dava pra perceber pelo Ultimato, que o primeiro filme era realmente pra você introduzir o Thanos e ele ser construído completamente ali. Agora, nesse segundo filme, eles dão muito destaque pros principais, óbvio, pros originais, mas eles também jogam bastante os coadjuvantes, igual eles fizeram em Guerra Infinita. Guerra Infinita, eu acho que os coadjuvantes tiveram até um pouco mais de espaço do que nesse, mas nesse também eles deram importância pros coadjuvantes, assim. E isso que eu achei legal, porque deixou a gente mais empolgado ainda pra ver o resto, como que eles vão funcionar no futuro, sabe? E isso é muito bacana.
E eu acho até, eu ouso dizer que eu acho que os coadjuvantes tiveram uma amarração melhor com a trama em Ultimato do que em Guerra Infinita. bonita. Não. Sabe, tipo...
Não, eu acho que
a amarração que eu digo, acho assim, eles foram costurando junto com a trama pra poder desenvolver o filme e levar o filme, sabe? Guerra Infinita teve, sim, a participação dos coadjuvantes, mas foi aquela coisa pontual e tal, tipo...
Eu acho que os dois encaixaram bem, mas é porque nesse...
Mas acho que nesse
como metade tinha sumido, fica com menos coadjuvante, fica com menos elenco, né? A gente viu pela divulgação. Fica com menos elenco, fica mais fácil trabalhar. Eu acho que no primeiro, que o primeiro acertou muito, é que tem muito ator, muito, muito ator, e cada ator tem o seu pontinho na história, cada personagem tem seu pontinho na história. Nesse daqui, como tinha menos personagens, fica mais fácil de você trabalhar e focar só em alguns e tal, fica bem mais tranquilo pra eles.
É, e uma outra coisa que me surpreendeu bastante é que, assim, existem várias teorias malucas e tal, e assim, não importa a teoria que você leu, que você pensou, que você cogitou, não vai acontecer. Não vai. Você pode acertar uma coisa ou outra.
Acertei
de
várias.
Partes da trama, mas assim,
várias.
Não, eu digo assim, não a trajetória do filme, sabe? Tipo, ah, o filme vai começar assim, ele vai se desenrolar assim, e vai terminar assim. Sim. Impossível, gente, não dá. Acho que assim, não importa a teoria que você tenha, você vai ser, tipo, colocado, tipo, esquece que você pensou.
Mas
que
é bem juntinho.
Totalmente.
É bem juntinho o filme, é bem conectadinho,
sim,
assim.
Total.
Você não perde muito sentido.
Não tem buraco
não
nenhum.
Não tem buraco, não tem cena que você fala, puta, não poderia ter essa
não
cena.
Tem barriga. Desnecessária.
Mas é bem legal, bem legal. É isso, galera. A gente vai falar só isso, sem spoiler. Se você não assistiu, você é otário. Você deveria ter assistido já, porque provavelmente já tomou spoiler.
Assim.
Já tomou spoiler porque a China já vazou.
Gente, mas é sério, sério, real, assim. Se você ainda não foi assistir, isso é uma dica muito valiosa. Esquece da sua vida online. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você vê, qualquer imagem, qualquer frame, qualquer pedaço de fala, vai estragar a sua experiência no cinema. Então, assim,
aquela
não faça isso com você mesmo.
Aquela primeira cena que a Marvel liberou, já achei que estragou, porque eu quase dei uma descansada naquela, quando passa a cena.
Ah, tá. Aham.
Né?
Sim.
Marvel liberou, gente. Então é oficial. Então, se a Marvel liberou, é liberado.
O sneak peek, né?
Que é tipo uma cena de um minutinho.
Mas ele não estragou.
Não, mas eu já falei, ah, porra, mas eu já vi essa porra. Eu queria ver o bagulho lá. Tipo,
porque uma...
Mas não estragou, óbvio que não estragou.
Não, não estragou.
Mas é um bagulho que eu acho que até ia mais poderia ter segurado.
É.
Mas tudo bem. É isso, gente. Se você não assistiu, vai assistir.
É, se você não assistiu, vai assistir. Vai assistir logo, tá? Vai assistir logo pra você não sofrer muito. E fique tranquilo, porque mesmo você que assistiu todos os teasers, todos os trailers, todos os spots, tudo que saiu, não estragou seu filme. Pode ficar sossegado e sossegada, que não tinha nada ali pra estragar o seu filme.
Agora sim, depois que o Gabi falou bastante, vamos para partes com spoilers. Se você não assistiu, sai daqui agora e depois você volta.
Gente, pelo amor de Deus, vai embora. Um, dois, três, foi.
Bom, vamos lá. Se você tá aqui com a parte com spoilers, a gente vai começar metendo spoiler logo na cara. Foda-se. Você tá ouvindo ainda sem spoiler? Mano, já era. Se fudeu.
Conta em risco.
Homem de Ferro morre. Pau! Viúva Negra? Saco. Pau! Capitão América volta no tempo e vira velho. Pau! Piroca mole. Pau! Thor gordo. Pau! Aí, ó. Tudo na tua cara. A gente falou. Hulk esperto. Não, aí é, não precisa de pau.
É spoiler.
Mas spoiler também, ó. Pau! Toma na tua cara. Ó lá, a gente falou que ia ter spoiler. Vamos começar falando da Viúva Negra, que a gente ficou chocado. Eu pensei que ela ia morrer, mas ela ia voltar. Porque tava todo mundo voltando o tempo e tava reparando os negócios. Só que depois que termina o filme, você percebe, caralho, mas a Gamora realmente não voltou. Quem voltou foi a Gamora do passado.
É, na verdade, ela nem voltou, ela só ficou onde ela tava.
Ela só ficou onde ela tava. E a Gamora do passado foi pro presente. Aí você fala, caralho, então não, ela não vai voltar mesmo.
E aquela Gamora não é a mesma Gamora que a gente conhece.
Só que eu acho um plot que pode ser bacana, sei lá, talvez pra um filme dos Novos Vingadores ou do Hulk, porque o Hulk fala que sente falta dela no final.
Em busca da Viúva Negra.
Poderia ser. Não sei quem iria. É mais provável o Hulk inteligente.
E o...
Gavião Arqueiro. Mas o Gavião Arqueiro vai ter série agora. Vai ser só no futuro.
Não importa.
Mas eu acho que também, se ela continuar morta, tá tranquilo. Eu acho bacana.
É que a gente não sabe se a pessoa realmente morre ou se ela vai pra um limbo da joia da alma, do espírito do amor ali, entendeu?
Mas não, a Gamora... A gente vai saber em Guardiões da Galáxia Volume 3, porque pode ser que eles achem essa joia da alma aí e tentem voltar com a Gamora, né? Mas sei lá, ou não, né? Porque já existe a Gamora. Mas também, se ela morrer, se ela tiver morta,
mas,
eu
assim,
acho um arco bacana.
Foi uma morte linda. ainda, foi. Porque ela mesma falou assim, ó, eu tô o tempo todo, tô há tanto tempo encontrando o meu propósito, o meu papel aqui, sabe? E aí eu finalmente encontrei e tal. E é isso que eu tava buscando. Eu tô, tipo, há 5 anos tentando buscar uma maneira de eu fazer a diferença e de eu me entregar e tal. E ela encontrou. E assim, era o que ela queria mesmo. Ela queria aquilo.
E ela fala no começo, né, eu nunca tive nada, nunca tive família e encontrei vocês, vocês são a minha família. E ela se sacrificou pra ajudar a família dela, né?
Johansson, atuação.
Nossa, puta, o Zola crimejando, que puta que pariu. Então, tipo, se ela tiver realmente morrido, eu acho que fecha o arco bem.
Gostei do que eles fizeram de ficar brincando com a gente. Ah, é ele que vai cair, ela vai cair, ele cai. Aí você não, até o último segundo você fala, não, pera, mas aí ele vai jogar ela pra cima e aí ele cai, tipo, ela, não, me solta que eu vou embora.
Foda é, se a gente não soubesse que vai ter série do Gavião Arqueiro, né?
Mas lembrando que série pode acontecer tudo, pode ser um prequel dele treinando com a Shield, podia ser qualquer coisa.
Aí já tinham confirmado que ia ser ele com uma mulher, com a menina.
Treinando a menina.
É, não sei. Mas é.
Ainda assim,
isso eu achei legal. Isso eu achei legal. Achei legal. Isso daí, esse negócio que o Flávio falou, é bem bacana mesmo, eles ficarem brincando. Tanto que eles fizeram várias vezes isso quando os três principais, os três que tiveram filmes solos na primeira fase, ficaram lutando contra o Thanos. Você falava, caralho, quem vai morrer, meu Deus do céu? É o Thor, é o Capitão América. Ai, meu Deus, é o Capitão América agora. Pegou o martelo, puta que pariu, vai morrer. Ai, meu Deus, e agora? Não, não é. Aí, sabe, ficavam os três brigando. É, isso eu achei muito bacana, eles quebraram a nossa... Quebraram muito a expectativa, porque a gente meio que... Nas expectativas, quando a gente fala, eu falei que o Homem de Ferro ia morrer. E que o Capitão América ia voltar ao passado. Acertei em cheio.
Mas tava um pouco nítido, né?
Mas foi um final bonito, foi um final óbvio, meio claro.
Tinha que morrer.
E bonito, tá ligado? Porque o que o Homem de Ferro fala, ele fala, que ele fala assim, meu, ó, a gente pode voltar pro passado, mas eu não quero perder o que eu tenho no presente. E ele realmente não perdeu o que ele tem. Eles voltaram no passado, deu tudo certo, mas ele não perdeu. A filha dele continua viva.
A Pepper tá lá.
A Pepper tá lá. Ele não matou ninguém. Ele se sacrificou pra ajudar as pessoas. Que é um negócio que completa o arco dele. Porque no primeiro filme, jamais ele se sacrificaria pra ajudar alguém. Ele completou o arco do herói, né? E o do Steve Rogers, que eu achei muito bonito também, que todo mundo esperava ele... Aí, dançando
ele
com a...
Ele ganhou uma segunda chance, né?
É, e eu tinha falado que ele ia ficar, voltar no tempo e ficar lá no passado, né?
Mas ele ficou. Ele viveu a vida, sim, todinha e aí voltou.
É.
Provavelmente ele esperou ela morrer.
É, porque como ele tem o soro do super soldado, ele envelhece mais devagar.
Então ele esperou ela morreu, sim, e aí ele voltou.
Não, ele continuou vivo. Ela morreu e a vida dele continuou. Aquilo lá é que ele já, como ele já tinha visto, ele já tava lá, ele só, quando ele tava velho, ele foi pro lugar que eles estavam fazendo essa experiência. Mas ele viveu a vida dele.
Então, ele viu a vida dele, eu acho que, tipo,
passou o tempo.
A Carter morreu.
Sim.
E aí ele voltou ali, entendeu?
Ele voltou pra aquele momento?
É.
Eu acho que não, ele só, sim, ficou vivendo, até envelhecer.
Sim, meu filho, exato, ele ficou vivendo, ele conseguiu viver tudo, mas aí quando ela morreu e tal, ele falou assim, não, beleza, já vivi, agora eu volto.
Ah,
velhinho,
tá,
entendeu?
Entendi.
É isso que eu quis dizer.
É porque eu achei estranho, porque não apareceu nada na mão dele, da chave, e o uniforme, deveria estar com o uniforme, pra viajar no Reino Quântico, tem que estar o uniforme. O que eu acho... Não, deixa eu te falar. O que eu tô falando é que a Peggy Carter morreu.
Uma hora depois.
Não faz sentido, senão ele não teria vivido tudo que ele viveu com os Avengers, entendeu? Porque ali, naquele ano, ele ainda era o Steve Rogers novo.
Não, mas ele viveu tudo com os Avengers. É uma...
2 horas depois.
A gente pula essa parte do Capitão América, porque é muito complexo.
É, muito complexo. A gente vai ficar falando, já conversamos mais de 40 minutos fora do ar. Então é isso. Mas o Capitão América eu achei um fechamento bom, um fechamento bacana.
Era o único.
Deixou jogado pro Sam Wilson pra ser o Capitão América, que provavelmente vai ser na série do Disney+, e que é um negócio que acontece nos quadrinhos, que o Sam Wilson se torna o Capitão América mesmo. Não lembro se é Falcão América, eu acho. Não, acho que é Capitão América mesmo. E ele começa a lidar com outros problemas por ele ser negro e tal. Então eles podem abordar outras coisas na série do Sam Wilson e do Soldado Invernal. Aí teve o Thor. O Thor foi o cara mais zoado, né? Eles usaram bem o Thor do Thor Ragnarok, que é o Thor que todo mundo gostou. Ele foi o alívio cômico total. Eu achei que ele trabalhou muito bem, principalmente no reencontro dele com a mãe dele. É bem emocionante e tal. Mas achei também que ele foi muito, muito alívio cômico. Ele poderia ser um pouquinho menos, que nem ele foi no Guerra Infinita.
É, não curti, achei que ficou, tipo, muito, sabe? Tipo, renegou aquele Avenger original que tinha, que a gente gostou do primeiro e do segundo filme, que eu gostei particularmente.
Mas se você pensa...
que todo mundo amou do...
Mas se você pensar, Ragnarok, ele já renegou no Thor Ragnarok, já tinha esquecido.
Não,
lá.
Sim, ok, esqueci.
No Guerra Infinita ele já é o do Thor Ragnarok.
Pra uma coisa tão, tão importante como o Ultimato, ele realmente ficou só tipo, ai, gente, o negócio tá muito pesado, bota o Thor aí, ele apareceu. acontecendo, interagindo, pra você dar um pouquinho de risada, porque ele vai ser engraçado. Que aí a gente desconstrói aquela figura mitológica do Deus, pra vocês verem que o cara é um...
Eu não acho que foi só isso. Eu acho que o arco do Thor também foi meio que fechado aí, porque ele tava sentindo a perda, né? Igual os diretores falaram, todo filme são os personagens sentindo a perda, né? O peso da perda. O Tony Stark ficou putaço com o Steve Rogers e saiu daqui, criou uma família. O Steve Rogers ficou com isso na cabeça, ficou dando aula pra pessoa melhorar.
Aconselhamento.
A Viúva Negra ficou querendo ser uma vingadora de qualquer jeito. E o Thor ficou naquilo, ficou na fossa. Porque no fundo ele não admitia que tinha errado. Ele não queria ter errado, porque ele viu que ele errou, só que ele não admitia, só que ele lidou do jeito que ele lida. E ele só foi se tocar, não, isso é um erro, isso é comum, eu sou igual a todo mundo, quando ele conversou com a mãe dele. Fechou meio com o arco dele. Ele não tá ali só pra fazer piadinha. Eu acho que é um personagem muito bacana que, e no final, depois ele entrega uma puta de uma luta desgraçada com dois machados na mão.
Gavião Arqueiro, maravilhoso, obrigado pela participação, a gente tava precisando mesmo. O próprio ator mesmo sempre comentou, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui, você não quer ser a galera super poderosa e tal. Mas ele foi importante. Acho que o legal do Gavião Arqueiro é que ele deu o tom do filme já. Já começa com ele ali. Então ele já deu um tom, tipo, ó, preparem-se que o filme vai ter esse tom, né? Em vários momentos.
Mas em vários momentos. Não, em tudo, né? Porque a boa parte é bem engraçado.
E aí você vai meio que construindo um novo arqueiro. E ele vai querendo se redimir pelo mal que ele se propôs a fazer e tal. E aí ele se torna uma parte chave, né? Da.
Puta, eu achei foda a cena que ele aparece. Eles fazem um plano sequência total, assim, parece, pra quem não assistiu, tem um filme oriental muito bom chamado Old Boy, tem na Netflix. Eles fazem um plano sequência bem parecido, não bem parecido, mas eu acho que foi bem inspirado no Old Boy. Puta, muito foda, vai sem cortar, assim, sobe, segue ele, desce, bater nos caras, tananã, e lutando com a faca. Achei bem legal mesmo.
Aproveitando que a gente tá falando de participações intensas e necessárias pra desenvolver a trama, Nebulosa, Gillian Flynn, realmente, parabéns.
Gillian Flynn,
qual é o nome dela?
Karen Gillian, Gillian Flynn misturou, Gillian. A autora do Garoto Exemplar.
Carrie Gillian, isso. Achei foda a Nebulosa ter aquela participação pra desenrolar a trama.
E a Gamora também, né?
E aí o legal da Gamora é que, assim, mesmo não sendo a Gamora que a gente conhece, a essência dela sempre foi aquela. Sim. Ela sempre se questionou, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui realmente é certo? E aí, no final dos contos, ela consegue ajudar. Então eu gostei pra caramba porque ali meio que a Nebulosa, né, ela conseguiu ter uma complexidade de interpretação ali, então exigiu bastante da atriz, e ela trouxe muito pra história, achei isso bem foda mesmo.
Eu acho que o personagem tá ótimo, a gente tem que falar de muita coisa, e muita coisa foda que é da trama. Primeiro, nunca que eu iria imaginar que os caras iam cortar a cabeça do Thanos em 15 minutos. Puta que pariu, 20 minutos de filme, o Thanos foi pro saco! Só que o foda foi, a gente tava vendo com legenda. A legenda já entregou, tipo, porque aparecer no título, depois que eles cortam a cabeça do Thanos, aparece 5, que é 5, aí já tava na legenda, 5 horas depois. Fala, ah, caralho! Porra, mostra só 5 e depois legenda. Anos depois, não, mostra 5 years later. E já tá escrito 5 anos depois. Todo mundo, o pessoal ficou chocado. Mas a gente já sabia, você sabia já que ia pular.
A gente deduzia que ia pular. Não sei, a gente deduziu aqui no podcast, quem ouviu, a gente deduziu que seriam 5.
Que ia pular.
Que ia pular 5.
5, mas foi certinho.
Foi
por causa do cabelo dela. Mas tem várias cenas do trailer que eles mudaram, você viu? Que ela tava loira.
Não tinha a cena dela tirando ali, não teve essa cena.
Não teve. A cena do Paul Rudd chegando, ela tá ruim. E aí no filme ela tava loira, no trailer tava loira.
Eles gravaram duas vezes aquilo ali, verdade. E o que eu gostei muito é que a entonação que a gente teve no trailer não teve nada a ver com o que eles entregaram de performance na hora de atuar.
Ah, não, é.
A parte que o Tony Stark conversa com o capacete ficou muito mais denso, mais intenso.
E como ele tá magro também,
nossa,
né?
Nossa, ele tá irreconhecível, né? Quando ele apareceu, eu falei, nossa, não acredito que eles esconderam isso da gente mesmo. Porque ele tá muito magrinho. É. O rosto fundo, assim.
E
eu achei legal disso, é que foi a única vez em 10 10 anos que a gente viu o Tony Stark totalmente vulnerável. Que até então a gente via um pouquinho ali, ele meio que deixando, né, a peteca cair. Mas ali ele tá meio 100% vulnerável,
já
assim.
Era.
Tipo, ele entregou, mas ele falou assim, mano, já era, acabou. Eu tentei falar pra vocês, vamos ficar numa redoma e se proteger, e você, não, vamos pra cima.
E é muito bacana como isso do Tony Stark também ajuda o arco da Nebula, né? Deixa ela mais... Ela começa a sentir mais empatia pelo pessoal por causa da empatia que o Tony Stark tinha com ela, né? E ficar, aperta minha mão, ah, vamos jogar, ah, não sei o quê. E ela começa a sentir mais empatia porque ela começa a gostar mais do Tony Stark. E aí a Capitã Marvel aparecendo, era um bagulho que poderia acontecer, mas a gente nunca pensou que iria realmente acontecer.
É, era uma grande teoria de fã, tipo, meu, quem é que vai salvar? Tipo, ah, óbvio que vai ser a Capitã Marvel. Mas aí, tipo, quando a Gwyneth Paltrow colocou a foto no Instagram dela, da armadura, a gente falou, mano, é ela que vai lá e vai resgatar. Mas aí quando saiu os novos teasers, que ela tava lá embaixo recebendo quem fosse que estivesse chegando, já a teoria foi por terra. E eu achei assim, foi bem resolvido, rápido e foi ótimo. Eu não fiquei tipo, ai, que bosta, foi ela que foi salvar. Mas era óbvio, eles tinham que resolver aquilo rápido, ela sabia como fazer, ela pode circular ali, procurar em 3 segundos.
Que ela conhece muito bem o espaço.
Exato. E ela foi e salvou, e mano, e ali estabeleceu, ó, sou a fodona, tô descendo com uma fucking nave nas costas.
E foi bacana porque deu mais espaço pra eles construírem o Capitão América e o Homem de Ferro, né?
O embate dos dois,
porque o Homem de Ferro continua jogando na cara, continua puto com o Capitão América e tal. O que foi legal disso é que a gente tinha visto uma teoria do Jovem Nerd de Dozagal, que eles tinham falado que a Capitã Marvel ia morrer no começo. Ainda bem que não foi certo, e mostrou que realmente ela é super poderosa, né? Porque eles chegam lá na cabana do Thanos e matam em 5 minutos, cara.
Mano, ela já chega e já crava, já dá uma tesourada no pescoço
mas
dele.
E o Thor tá putaço, já corta a mão. Tudo que o pessoal fez desenho, tipo, ah, Thor, deveria ter cortado a mão depois do filme, né? Várias desenhinhos saíram no Instagram e tal, de cortar a mão. Ah, corta a mão, corta a cabeça, acerta aqui. Ele chegou lá, cortou a mão e cortou a cabeça e foda-se, mano. E o Thanos falando que, meu, eu usei a joia, porque todo mundo foi atrás por causa da joia que tinha usado. Eu usei as joias pra destruir as joias. Aí você fala, caralho.
Você não teria chance nenhuma de
mas como
fazer.
Mas como a gente já tinha deduzido a viagem no tempo, só que a gente pensou, ah, tipo, eles vão viajar e o Thanos vai atrás com a joia do tempo. Mas a gente nunca imaginou que era, tipo, mano, ele destruiu as joias e agora a única forma é voltando no tempo e pegando as joias, né?
E mesmo falando de soluções da trama, né, gente? Eles foram muito inteligentes. A maneira como eles usam pro Thanos meio que perseguir os caras, meio que eles fizeram todo o trabalho duro. O Thanos teve que ir atrás de nenhuma joia, sabe? E a maneira como ele descobre aí, de novo, a Nebula é um item muito essencial no filme. E uma outra coisa que eu gostei também, falando de solução, eu acho que foi a questão do desaparecimento, entre aspas, da Capitã Marvel. Ela, assim que ela aparece no filme, ela fala, meu, eu não tava aqui porque tem trolinhas de pessoas precisando de mim. E aí, tipo, e a Viúva Negra, ah, então mês que vem a gente te vê. Então, eu não sei não vou prometer porque tem aqui é só a Terra. Eu tenho um monte de planeta pra cuidar, eu não prometo nada. Então, tipo, eu acho que foi uma ótima solução pra falar, tipo, ó, a gente tem uma super heroína, ela vai ser fodona mesmo da fase 4, mas aqui vocês vão ter só um vislumbre do que ela vai ser.
Porque
então a gente
ela não
deixa
é importante,
ela...
né?
Exato, a gente deixa ela lá
fora. Ela vai ser importante no
depois.
Futuro, o que eles querem focar é nos principais.
Mas foi bem estabelecido porque ela conseguiu participar da coisa toda lá quando chegou no Pega Pra Capar mesmo.
Eu acho que o principal, o que a gente já tinha falado da viagem no tempo, a viagem do tempo é um negócio que realmente iria acontecer, que a gente pensou que não iria acontecer, que a gente não sabia como iria acontecer, e aconteceu muito bem. Eu acho que eles explicaram muito bem, tipo, como funciona o tempo, e explicaram de um negócio simples, mostrando que não vai ser, tipo, que nem De Volta pro Futuro, que você mexe no passado, muda o futuro, não vai ser isso que a gente vai fazer. Você mexe no passado, o futuro continua a mesma coisa. É isso que aconteceu, entendeu? É uma linha do tempo só, já era. Porque senão o pessoal ia começar a criar multiverso, ia começar a criar a linha paralela, então não, isso daqui aconteceu numa outra linha, então não afetou essa. Não, a Marvel deixou muito simples, é uma linha só e foda-se, é isso que vai acontecer. E o bacana é ele falar, o Homem-Formiga jogar essa ideia, que eles dão muito mais importância pros filmes do Homem-Formiga, né, que faz a pessoa falar, caralho, mano, como assim?
Quem não assistiu, vai ter que assistir pra
puta,
melhor.
Vou ter que assistir, mano, que porra de Rino Code que é esse? Assiste e já vai entender melhor. Mas eu achei que eles resolveram muito bem, e a viagem no tempo era o que tinha que acontecer, né, meu, porque foi a o jeito que eles fizeram pra comemorar. Porra, foi muito foda você chegar,
visitar os filmes,
ver os Vingadores juntos de novo, ver a cena de Guardiões da Galáxia, ver o lugar do Doutor Estranho, ver os atores antigos, quase refizeram a cena da briga do elevador. Puta, muito, muito bacana. Eu acho que foi, tipo, realmente pra comemorar. Aqui, ó, vocês assistiram tudo isso? É igual a Laura falou. Ó o presente que a gente tá dando pra quem assistiu desde o começo. Tá aí, ó, tá na mão de vocês.
É, e a dúvida era se eles iam revisitar todos os filmes, porque as joias ficaram em muitos lugares por diversos tempos. E o que eu achei muito legal é que eles solucionaram coisas que pra gente parecia muito complexa. Como é que viaja? Como é que é essa viagem? Como é que eles vão pegar tantas pedras em pouco tempo e tal? E eles resolvem isso no diálogo. Uhum. A Viúva Negra fala, meu, a gente consegue pegar 3 pedras de uma vez, que tá tudo
em Nova York.
É. Mas Viagem no Tempo não é igual De Volta pro Futuro, tal filme. O Bruce Banner, num diálogozinho, ele fala, não, é assim. É isso, pronto. Não é o que vocês estão imaginando. E isso é muito legal, porque eles não comem tempo pra ficar fazendo toda uma estrutura, pra entender e tal. Valoriza o filme pra dar mais, assim, imagem, porque a gente realmente quer ver imagem. Quer a batalha, quer eles em ação. E explica o que for de plot mesmo, por meio de diálogo. E não ficou uma coisa forçada e nem didática, né? Eu achei que isso ficou bem... Saindo da boca do Bruce, saindo da boca de quem saiu, acho que ficou bem colocado.
Então, aí teve a Viagem no Tempo, aí chegando um pouquinho mais pro final, o Viagem no Tempo que eu achei bacana, a luta dos dois capitães.
Vários cagaços, que dá muita merda.
Puta, exatamente. Vários o cagaços. Loki falou, caralho, o Loki fugiu, e agora? Mas depois, quando resolve tudo, fala, não, o Loki não fugiu, já pegaram a joia.
E
o
Loki continua morto.
E é muito legal, porque eles voltam no tempo, e o Tony Stark consegue se despedir do pai dele, o Steve Rogers consegue ver que realmente a Peggy é o amor da vida dele, e ele tem que ficar com ela. Então, é lá naquela viagem que os dois fazem sozinhos, que eles realmente... Fecham mesmo o arco. Ele dá o abraço no pai dele, que ele nunca conseguiu dar, porque todo mundo lembra, quem assistiu Guerra Civil, vocês lembram que ele não conseguiu dar o abraço quando o pai dele foi assassinado. Isso é bem, bem, bem legal. E aí, chegando pro presente, um negócio que eu nunca imaginei, que era um rumor que tava saindo também, que eles iriam criar uma manopla do infinito. Eu nunca imaginei, falei assim, mano, não vão conseguir criar.
Tinha esse rumor?
Tinha. Não vão conseguir criar porque, mano, precisa de um metal próprio, porque o anão fala, não, eu criei um metal próprio que aguenta a força de todos, não sei o quê. Aí depois o Tony Stark cria em 15 minutos o mesmo tipo de metal.
É, mas se a gente pensar que, tipo, temos o cérebro de Bruce Banner e o cérebro de Tony Stark juntos, e aí eles têm aí uma experiência de coisas alienígenas, porque o próprio Visão, né, que eles tiveram que criar uma estrutura. Quer dizer, o Ultron lá que criou essa estrutura e tal, mas eu acho que eles tinham uma capacidade de fazer isso. Eu achei incrível, sabe? Tipo, eu comprei a manopla.
E o Hulk fazendo da manopla, eu falei, puta, mano, caralho, acabou. Aí ele salva.
Se sacrificando.
É, aí volta os passarinhos e fala, caralho, acabou. E de repente vem o Thanos.
Isso aquele que... foi um momento que tipo, a gente falou, beleza, só agora que eu não... a gente vai esperar a galera
chegar. Que eu falei assim, e agora? O que vai acontecer, mano? E até na luta, quando o Thanos chega com o Mestre Destruído, eu falei assim, mano, será que vai acabar? E não tem herói nenhum, eu quero ver todos os heróis juntos.
E óbvio, a única maneira da galera chegar, todo mundo ao mesmo tempo, vindo de tantos lugares diferentes, era o Doutor Estranho. Só com o Doutor Estranho ia dar pra fazer aquela entrada, tipo...
Não, mas você viu que foram todos os magos, né? Foram todos os magos, porque não tinha
ajudaram, não, sim.
Aí chegou nessa batalha final, aí deixaram os coadjuvantes de lado e focaram os três principais, que sobraram, né? Porque, porra, o Arqueiro Verde tava tentando atrás da manopla e a Viúva Negra tinha morrido. Aí... focou nos três, aí essa batalha, puta, sensacional. Isso. Puta que pariu, entregou tudo que a gente queria ver, mano. A gente queria ver os três lutando contra o vilão principal que tá sendo segurado desde 2008, mano. Era isso.
E aí, 2012, quer dizer. Se você lembrar, lá no Era de Ultron, a gente teve um leve spoiler do Capitão América com o martelo, porque ele foi o único que conseguiu mexer um milímetrozinho em cima da mesa.
Isso.
E o Thor ficou cu na mão, tipo, não, toquei, vou parar com essa brincadeira.
Isso que eu achei. O Era de Ultron é um filme que, tipo, muita gente reclama, mas é um filme essencial pra você entender o que tá acontecendo.
Exato.
Porque não era de Ultron que o Tony Stark fala que teve uma visão que aconteceu na Era de Ultron.
E ele comenta essa visão aí no Ultimato.
Exatamente. O Capitão América...
Foi a Wanda que colocou ele, né?
É, a Wanda colocou a visão. E nessa visão aparece o escudo rachado do Capitão América também. O Capitão América, igual você falou, levantou o negócio, foi no Era de Ultron e o pessoal não dá importância pro filme. O filme tem total importância pro...
De novo, o Marvel Studios compensa a galera que assistiu tudo.
Exatamente.
Que eu fiquei em choque, não foi o martelo que teve pra mão dele. Porque que tem aí, então beleza, ele é fortão, ele é digno mesmo, ele é foda. O que eu fiquei chocado foi ele ter pegado os raios da puta que pariu, convocou os raios.
É porque quem tem o martelo tem um raio.
E jogou em cima do todo. Falei, mano, ele tem os raios agora, que foda.
E é foda porque depois que ele tem o martelo, você fala assim, é, mano, o cara pode derrotar o Thanos, porque ele é o Thanos tem treinamento militar, né? Ele é meio que militar, ele sabe exatamente onde bater. E o único que tem também é o Capitão América. O Homem de Ferro e o Thor, eles não sabem fazer isso.
Sim.
O Capitão América sabe exatamente onde bater pra atingir o inimigo. Então, isso que eu achei, puta, muito foda.
E aí ficou claro que o martelo agora é oficialmente do Capitão América, né? Porque o martelo tava com ele ali na hora que ele voltou.
Porque o Thor não precisa mais, né?
Exato.
Aí o que acontece? Aí todo mundo começa a morrer, começa a bater. Eu falei, puta, Capitão América vai morrer. Aí o cara fala assim, agora vou destruir seu planeta, que cansei dessa porra. Vem um exército e fala, meu Deus do céu.
Não, a agora que tá a cena, a luta,
opa,
né?
Opa, gaguejou.
A luta dos três originais com o Thanos, é aquele momento mesmo que o Igor falou lá. Meu, é agora. Ele vai morrer? Não, ele vai morrer. Não, agora ele não morre mais. Não, agora ele morre mais. E aí, realmente, sobra só um, né? Sobra, entre aspas, que é o que fica em pé, que é o Capitão América. E aí vem aquele ângulo de, tipo, temos um único exército de um homem.
Muito bonita aquela imagem.
Puta! E aí a gente vê o quê? O ponto eletrônico. Um ponto eletrônico nunca foi tanto motivo de emoção, assim, que a hora que ele fala Sam.
Isso que é foda, que os diretores sabem fazer muito bem, é construir e deixar a cena impactante, assim, mano. Eles deram muito bem isso no Guerra Infinita, com o Thor e com o Capitão América chegando. E nesse daí, quando eles chegam, mano, aí começa a abrir o portal, aí vem o Pantera Negra.
Eu já comecei a chorar aí.
Puta, aí começa.
Um ciclozinho, vem Pantera Negra, vem a Danai e a irmã, eu falei, ai,
vocês não têm noção de quanto que a gente bateu palma, mano. Você é louco, parecia jogo de futebol, a gente bateu palma que nem louco.
Foi uma gritaria.
E começa a trilha do Vingadores. E os caras chegando.
Nossa, eu tô até arrepiado, só de lembrar.
Aí volta o Homem-Aranha e todo mundo, nossa, meu Deus, é agora. Aí vem a Valkyria, não pega, você fala, meu Deus, era isso. Eu esperei 12 anos pra isso, é isso que eu quero. Eu esperei 10. Esperei 10 anos pra isso, e é isso que eles entregam, mano. Você quer? A gente vai te dar, velho. Você quer? A gente vai te dar. Valeu a pena você ficar 10 anos
cê
com a gente.
Você quer o quê? As heroínas juntas numa ceninha, elas meio
de foda,
se ajudando?
E o foda é que a cena foi muito bem coreografada, muito bem pensada.
Todas as cenas.
Parece que eles realmente pararam da batalha e falaram assim, beleza, o que, que a gente vai fazer? Aí começa a câmera passar que nem todos os Vingadores, a câmera passar de herói pra herói, mas é 65 herói! Puta que pariu!
E aí uma coisa que a gente sempre espera de um filme de herói é a grande pose, né? É a pose de todo mundo, tipo...
Nossa!
Centrado
Avengers
na batalha e assim, todo mundo na pose e a própria Vespa numa pose foda e mostra a pose de todo
só
mundo.
Só fala das mulheres, só fala das mulheres.
Ai, é porque eu sou muito...
As mulheres, né? Ainda.
Feminista!
Fala Capitã Merda, Capitã Marvel, como tivesse...
Até o Drax, né? Mostra o Drax, o Groot e tal. Todo mundo na pose e a hora que o Capitão América fala assim, mano, é agora!
Avengers Assemble, nunca tinha falado nenhum filme dos Vingadores e essa frase é clássica.
Perdi essa frase que eu fiquei muito empolgado. Só ouvi Avengers.
Aí começa a lutar, tranã, aí começa a dar muita merda, porque começa a chover raio pra caceta.
Que a hora que a Wanda pega o Thanos, ele tá vendo que ele não vai conseguir.
Isso,
ele fala,
aí eles falam assim: vamos voltar no tempo pra pegar o. Pra que eles estavam voltando no tempo pra quê? Que eles iam fazer entrar pelo Reino Quântico de novo pra quê? Pra pegar alguma coisa.
Isso do carro.
É, eu acho que era pra pegar a joia, ou pra pegar a manopla, alguma coisa assim. Ou pra guardar a manopla.
É, ele falou, a gente precisa levar essa manopla o mais longe possível. E aí o Homem-Formiga fala, meu, a única maneira é jogar ela pra algum outro tempo.
Aí eles começam a passar pro lado pro outro, que achei sensacional, muito bem pensado. E aí começa a dar merda, o Thanos vai e destrói o negócio. E o que acontece? Sobra quem? Os três principais, a manopla no chão e o Thanos. Quando o Thanos pega a manopla e já começa aquele poder, eu falei, puta, Fudeu, vai voltar
que
tudo e estaca zero.
Cara agora.
Aí ele vai dar estala, xinga Capitão Marvel, fala, meu Deus, obrigado, senhor. Puta, uma emoção desgraçada, que ali a gente não sabia nem o que ia acontecer, porque, mano, começa a fazer uns negócios e fala, meu, vai voltar tudo e estaca zero de novo, o cara vai matar todo mundo, eu não sei mais o que eles vão fazer,
porque,
de filme.
Assim, a gente tava num nível que, meu, tudo podia acontecer. A gente podia ter outro estalo, dar o branco,
porque
podia
a gente
acontecer
não,
qualquer coisa.
Porque a gente não sabia qual tempo tava de filme, já tinha passado uma hora e meia,
exato,
já tinha passado
porque,
três.
Porque tava passando tanta coisa e você não viu a hora passar, fala, tá, e agora? É, tipo, acabou, a gente só tem mais 3 segundos de filme e vai acabar agora.
E aí, então, quando o Thanos tira uma joia pra acertar a Capitã Marvel, porque o único jeito de destruir a Capitã Marvel que é veio da joia é usando uma joia, aí sobra o Homem de Ferro, ele olha pro Doutor Estranho e levanta aquele umzinho, uma chance só, e essa. O Homem de Ferro sabe, porque ele tem a nanotecnologia, então ele consegue transformar a armadura dele em tudo que ele quiser. Aí ele pega as joias do Thanos, Thanos. E aí, mano, estrala. E é já tinham falado no primeiro filme que, mano, o Thanos estralou, o Thanos sendo Thanos, e já tinha ficado todo fudido. Imagina um ser humano. Então aí...
E ainda assim, o Tony Stark não ficou ainda muito mais fudido, porque a gente sabe que a armadura deu uma segurada,
mas,
né?
Mas, mano,
ali,
puta, ele ficou metade, mas, só cinza, pô, né?
Necrosou, né? Necrosou. Até aí o próprio Hulk também ficou podre.
Aí vem a cena mais triste do filme, que a gente já tava... Aí a gente já tava chorando, que nem umas crianças. Todo mundo.
Gente, Tom Holland, olha, garoto, nossa, você vai longe, hein? Puta,
não
que
mano,
pariu,
mas
que
não
atuação.
Tinha um no cinema que não tava chorando. Não tinha um.
Não tinha.
E chorando de crime já. Eu fiquei puto com o Globo, porque de repente ele tava quieto, tava chorando quieto, acabou fechado, e depois ele começou...
Não dá pra segurar, Brasil!
Eu falei, puta, mano, fecha essa boca, velho. Mas, meu, cena linda.
Chorando, galera.
Cena
é
linda. Cena linda.
Talvez você vai ver uma cena dessa.
Cena linda, eu acho que fechou o arco do cara lindamente. É o cara que começou e é o cara que vai encerrar o...
E ele fala, né? Eu posso não ser. O diálogo que ele fala, que ele termina com: eu sou o Homem de Ferro.
Que o cara fala assim: ah, eu sou. Eu sou irremediável. Aí ele bate e ele fala assim: e eu sou o Homem de Ferro. Pum, porque é a primeira fala que ele fala no primeiro filme, quando ele admite pra todo mundo que ele é o Homem de Ferro. E é isso, aí
fechou
ele...
Fechou o arco perfeitamente.
Fechou.
Assim, não tinha como ser mais...
Aí começa a concluir todos os arcos e tal. Joga, falando de futuro, joga pra várias coisas.
E aí o que eu gostei muito é que eles deixaram muito claro que o Homem de Ferro deixou um legado, sabe? Todo mundo que tá ali tá por conta do sacrifício dele e vai usar o sacrifício dele em prol de coisas melhores, de coisas boas e tal.
Sim.
E a forma como todo mundo tava disposto ali, a Capitã Marvel só sozinha, né? Meio que...
Só fala, tipo... Capitã Marvel, cara.
Não, e aí eu falei, mano, cadê o Nick Fury? Ele tem que aparecer, porque a Maria tava sozinha e tal. E, mano, cadê? E aí ele surge.
Mano, apareceu até um menininho que apareceu no Homem de Ferro 3, velho. Já tava gigante,
então,
já.
Então, eu fiquei me perguntando, quem é esse
tava
menino?
Gigante.
Quem é esse menino? Eu não sabia, agora que eu tô me ligando, quem é
tava
ele?
Tava gigante, já. Mas foi muito bonito, muito legal mesmo. E aí começa a encerrar todos os arcos. Aí o Thor provavelmente vai ficar com os Guardiões da Galáxia, vai fazer parte do Guardiões da Galáxia Volume 3. Pode ser que tenha um filme das heroínas, que eu acho que vai ser muito bacana, porque agora a Valkyria é rainha do resto de Asgard,
New,
né?
Asgard, né? Agora,
é, ali, que tem, eles estão na Terra. É, o Homem-Aranha vai lidar com isso, pelo que parece, no filme dele novo, né? Lidar com essa perda. Então, meu, eles conseguiram arrumar vários ganchos pra várias coisas novas. Agora o Sam Wilson é o Capitão América. Putz, meu, muito bacana.
A gente
muito
não
legal.
Vai falar muito de futuro nesse podcast, porque a gente vai gravar um podcast especialmente pra falar de futuro, consequências de Ultimato, as nossas expectativas pros próximos filmes, o que vai acontecer com esses heróis.
Sim.
Então, você que tá nesse podcast até o final, que já assistiu, segura, porque semana que vem tem mais. Ai, gente, é isso. Dá até uma dorzinha no coração de saber que
ficou longo, ficou longo.
Mas
caralho.
Valeu a pena.
Não,
é que nem Vingadores Ultimato isso aqui.
Mas semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais.
Será, Glauber?
Mais Vingadores Ultimato. A gente vai falar de Vingadores Ultimatos até setembro.
Ultimatos?
Se Deus quiser. Ultimato, porque são vários Ultimatos.
É isso aí.
Deus é pai. Obrigado você, menina. Obrigado você, menino. E até a próxima.
Nossa, mas já, os nossos recados também, se você ouviu no começo, volta lá, manda e-mail pra gente que você achou do nosso podcast, contato@podpop.com.br. E é isso. E semana Vingadores essa semana. E semana que vem vai ter um pouquinho de Vingadores, só não vai ser semana
Vingadores. Mês Vingadores.
Não, mês Vingadores do caralho.
Beijos.
Tá dando muito trabalho já. Tchau, tchau.
This is the end.